O setor da indústria chegou a afirmar que 2014 foi um ano perdido. Foi. O crescimento pífio, ou não crescimento da economia brasileira, teve na indústria um dos setores que mais teve a repercussão negativa do ano de 2014 em relação à economia. E 2015 será melhor? Eu converso agora com Carlos Walter, vice-presidente da FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Paraná, e também presidente do Sindimetal, da indústria, do Sindicato da Indústria Metal Mecânica. Senhor Carlos Walter, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Bom, 2014 nós conversamos várias vezes aqui na CBN, um ano difícil, dificuldades no setor, nós temos aí a competitividade de alguns setores, de alguns produtos, né, importados, nós tivemos falta de infraestrutura, enfim, falamos de uma série de problemas, carga tributária, tudo isso terminou agora, 2014 terminou, o ano novo. Como será o ano novo em comparação com o ano passado?
Bem, eu creio que seja talvez, e espero que não, mas mais do mesmo, Gilson.
Infelizmente, nós vamos conversar em 2015, como foi em 2014.
Exatamente, tem algumas coisas que nós esperamos. Eu acho, e tenho realmente a esperança de que o novo governo da presidenta Dilma, ela tome, realmente, ela tem dado alguns indicativos, e espero que isso persista, uma correção do rumo da economia. Nós tivemos uma situação de um ano bastante difícil, com contas ruins, né? E agora nós temos uma nova equipe econômica assumindo e dando alguns indícios. Infelizmente, indícios de mais impostos. Né? O ministro dizendo em corrigir distorções setoriais, que significa algum benefício que foi concedido a algum setor específico. E quando você vê corrigir distorções, não é dar para quem não teve, é tirar de quem teve esse benefício. Uhum. Então, automaticamente, nós temos alguma coisa de expectativa bastante segura de aumento de custos em relação a impostos. Ele também falou muito em corrigir subsídios. Aí você tira a situação que nós tivemos aí um crédito nesses últimos anos bastante interessante, com juros também bastante interessantes do BNDES, mas com subsídio do Tesouro Nacional. Então, automaticamente, isso também vai ser tirado pelos indícios que ele passa. Então, automaticamente, resumindo, nós temos aumento de custo da máquina pública.
Nós estamos vendo hoje nas reportagens em todo o país da demissão que a Volkswagen aí começou esse ano já com a demissão de funcionários que estavam em férias coletivas. Nós tivemos algumas cidades, Quinta do Sol, por exemplo, sofreu com o fim de uma usina de açúcar. Sim. Que foi fechada. Nós temos algumas cidades no Paraná que dependem muito de alguns setores industriais também, que dependem. Sim. Da indústria, como tem, por exemplo, né, em Arapongas, indústria moveleira, indústria têxtil em Cianorte, Maringá. É perigoso isso, que a gente tem, por parte da indústria, um gerador de emprego e que movimenta em algumas regiões a economia, que é vital para algumas coletividades, para algumas sociedades. Como é que a senhora avalia essa dependência de alguns setores e, ao mesmo tempo, esse quadro que a gente desenha que não vai ser muito melhor do que foi ano passado?
Veja bem, nós temos uma situação da indústria, vem anos após ano, perdendo espaço no PIB nacional. Cada vez, hoje, a indústria está representando 16% a 17% do PIB do Brasil, sendo que nós já tivemos acima de 34%. Então, veja bem, isso tem... E nós temos que considerar que a indústria, nós temos um nível de emprego um pouco mais efetivo, mais qualificado, talvez mais bem remunerado, e isso está se perdendo. Você imagina, você está me falando da Volkswagen, que é o que está na imprensa, tudo. Essas empresas empreiteiras que fazem a questão para a Petrobras, houve demissões em massa que não estão sendo divulgadas ainda. Na Macaé, por exemplo, tem só uma das empreiteiras, demitiu 4 mil funcionários de uma vez. Então, isso vai se alastrar, infelizmente. Você fala da usina de cana, que sofreu imensamente com a política da Petrobras nesses últimos anos de não valorar a questão do álcool. Com isso, está aí o reflexo de uma conquista tão grande do nosso país de ter essa matriz energética nova. Então, são situações que foram construídas por essa situação de administração econômica desse governo passado.
Então, você fica essa geração de emprego que o governo, pelo menos o governo anterior, a Dilma Rousseff, a própria Dilma Rousseff falou da geração de emprego, carteira assinada, o pleno emprego. O pleno emprego está ameaçado, então, esse ano?
Eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu acho que, a não ser... Porque tem duas coisas que são muito importantes que está fazendo, que ela tem a chance agora de dar um grande sinal, um grande passo para o mercado, que é mostrar firmeza no caminho que vai tomar. Né? E, olha, realmente nós vamos corrigir as distorções. Infelizmente, eu não tenho visto até agora cortes. Eu tenho visto aumento de impostos, corte de subsídios, etc. Mas corte de despesas, muito pouco. Então, ela precisaria agora de dar um sinal para o mercado muito firme que o caminho vai ser esse. O segundo é uma questão de transparência, de que essas medidas... O ministro falou uma coisa que eu achei muito importante. Transparência nas contas e santidade dos contratos. Isso é vital para um país que quer se julgar minimamente sério na sua condição econômica. Então, se ela começar a realmente mostrar sinais nesse sentido, você pega, o empresariado brasileiro e a indústria, falando pela indústria, ele é muito ativo, muito competente, muito confiante, vamos dizer assim, quando ele vê que há uma sinalização nesse sentido. Talvez com isso nós possamos ter um ano um pouco melhor.
Aí quando você fala da empresa, a indústria no Brasil, por exemplo, existe aí aquele lado que o senhor colocou, da transparência, da honestidade, de um governo que seja honesto, que faça negócios honestos. É aí que o empresário que é honesto, ele tem dificuldade quando se relaciona com um governo desse? Quer dizer, a gente tem um governo que favorece uns e não favorece a todos de forma igual?
Uma pergunta difícil, né, Gilson? Mas que não dá para fugir do óbvio, né? É claro, você imagina que os recursos que foram financiados para grandes empresas, vamos citar o próprio Eike Batista, né, as empresas X, quanto que não foi dimensionado de empréstimos e a que taxas de juros para empresas desse tipo? Coisa que nós, empresas normais, vamos dizer aqui, não temos. Então, eu acho que a condição econômica ela foi privilegiando algumas coisas em detrimento de outras. Outra coisa que você observa, que nós temos e que agora precisaria ser divulgado, não faz dois anos a presidente Dilma fez uma grande campanha sobre a baixa do custo da energia. Você lembra disso?
Lembro.
Agora, o ano passado e esse ano, nós temos agora uma inversão disso. Tivemos um aumento violento de custo de energia o ano passado e vamos ter maior esse ano ainda. Então, você veja bem, você joga uma situaçãozinha num ano, nos dois anos seguintes você perde aquilo em duplicidade ou triplicidade. E isso é o que vai levando a indústria para esse caminho.
Todo mesmo mal que a gente tem, que a gente reclama do assistencialismo, às vezes, que a gente reclama muito, que existem programas que não conseguem fazer com que as pessoas se integrem ao mercado de trabalho. Tem muito empresário aí beneficiado por essas políticas do governo, que são também dessa política do assistencialismo, vive da assistência do poder público.
Ah, claro. É uma situação que nós temos hoje de certos benefícios ou de certas benemerências a certas linhas, a certos setores, né? E que a gente realmente não vê isso de uma forma que beneficia alguns, mas o todo da economia, o contexto, vamos dizer, da indústria, falando em indústria, não é beneficiado. Então nós temos, por exemplo, situações que você faz... você dá com uma mão e, de repente, você está tomando muito mais com a outra. Haja visto essa redução que houve na contribuição social dos empregados, né, que você passou a pagar pelo faturamento. Tem empresas que são muito competitivas, automatizadas, que não dependem tanto de mão de obra, que conseguiram realmente uma eficiência na produção, que faturam bem, e foram penalizadas. E elas não têm a opção de escolher de ficar no regime anterior de pagamento dos impostos sobre a mão de obra. Então, você tem alguns que foram beneficiados, teoricamente os mais ou os menos eficientes, e outros perderam, sem ter a opção de poder optar.
Agora, falar um pouquinho sobre o governo do Estado. A gente teve aí também a permanência do governador Beto Richa à frente do governo, e a FIEP tem uma relação direta com as consequências ou não, né, da política do governo estadual. Nos quatro primeiros anos de governo, você falou muito do incentivo à indústria no Estado, a retomada de negociações com empresas que viessem se instalar no Paraná. Como é que está o ambiente agora para 2015 em relação ao governo estadual?
Olha, a permanência do nosso governador Beto Richa, infelizmente, tem a situação de que era oposição ao governo federal, continua sendo oposição. Automaticamente, tem sempre aquela dificuldade na obtenção de recursos federais para o Estado. Como foi no primeiro mandato, certamente vai ser nesse segundo, apesar de sempre termos a esperança de que não. Agora, Em relação ao governo do Estado em si, nós temos uma expectativa também de uma ação mais efetiva na condução do Estado, em termos de investimento, em termos de ação. Às vezes até a capacidade de investimento não é tanta, né? Com os recursos do Estado, mas principalmente uma boa administração. Nós esperamos isso pela FIEP. A FIEP tem feito, além da representação institucional da indústria, nós temos feito um programa de investimentos muito expressivo. Nós fizemos ter um programa que tem colocado, que uma outra hora, se tu achar adequado, podemos falar, que tem feito investimento na faixa de 180 a 200 milhões de reais só no Paraná, no âmbito do SESI e do SENAI, com os IST, que é o Instituto SENAI de Tecnologia, Maringá. Nós vamos ter um investimento dessa ordem, dentro desse contexto, não dessa ordem, mas dentro desse contexto, e também o ISE, que é o Instituto SENAI de Inovação, que são situações efetivas de apoio à indústria.
Pô, essa é uma conversa que nós poderíamos ter, eu acho até importante a gente poder resgatar isso, porque esses investimentos, efetivamente, são do setor privado, quer dizer, são políticas de qualificação, não, melhoria, que vem do setor privado, não do poder público.
Não, do setor privado. Quem banca SESI e SENAI, uhum, é a indústria. É dentro da nossa contribuição, nós temos um compulsório que serve justamente para bancar SESI e SENAI, além dos serviços que são vendidos, né? Então, isso é totalmente setor privado, não tem dinheiro público nesses investimentos. E esses investimentos agora, há que se ressaltar que a FIEP, o SESI e o SENAI, eles têm dimensionado de uma forma que seja de muito melhor uso pela indústria, de muito melhor ajuda na inovação tecnológica, no auxílio da evolução da produção, substituição de materiais. Nós podemos falar muito sobre isso. Então tem esse nível de investimento que está sendo feito e que vem numa hora muito importante. Mesmo porque, se você me permitir ou tiver ainda algum tempo para falar sobre a questão das nossas contas e do ambiente externo, né? Aí sim, eu acho que nós entramos numa pseudo-armadilha, vamos dizer assim.
Por quê? O senhor considera que é uma pseudo-armadilha?
Nós já conversamos várias vezes e eu falo da competição do produto importado com o fabricado no Brasil. Que nós temos uma dificuldade de competição terrível, por N questões que nós já falamos anteriormente. Agora, com o mercado, você veja bem, Gilson, com o mercado menor, né, com mais concorrência, mais competitivo, porque o mercado retrai, com menos crédito, nós temos um dólar alto. E eu já falei para ti várias vezes que a indústria regional, não estou falando da nacional, estou falando da regional, de produtos, nós temos pelo menos na faixa de 30% de componentes que compõem o produto made in Maringá ou made in Paraná, composto de componentes importados. Eu, com o mercado menor, agora eu tenho desse fornecedor externo que era vantajoso, agora eu tenho um aumento de custo. E eu tenho dificuldade de repassar esse aumento de custo para o mercado interno que está em baixa. Veja se não é uma armadilha.
Aí você tem uma competitividade maior com condições piores de concorrência.
Exato. Então, é isso que dá. Aí eu falo a questão da gente não cuidar da indústria, como deveria ter uma política efetiva industrial no Brasil, que aí você tem uma situação. Nós exportávamos produtos manufaturados, perdemos mercado. Muito. Você veja que nós passamos aí de 80 a 100 bilhões de superávit nas nossas contas externas para um déficit agora. Você veja quanto nós perdemos. Nós passamos o manufaturado que nós perdemos, as commodities, que é o que sustenta e sustentava e sustenta o país, infelizmente agora com preços baixos. Você veja que a Vale, exportando minério de ferro, exportou um volume maior, recebendo faturamento menor. Tá? Então, esses dados estão agora colocados na nossa balança de pagamentos. Então, por isso que eu digo para ti que é uma espécie de armadilha que a gente entra meio involuntário, que os nossos produtos básicos caem o preço. O manufaturado, pelos nossos custos de impostos, de produção, de tudo, nós não temos mercado lá fora ou muito pouco. E nós passamos a importar. É claro que esse déficit vem do volume imenso de importação de componentes que vem hoje ao Brasil. E agora sobe o dólar do jeito que está, e a tendência é essa, eu tenho aumento de custo nesse componente e um mercado interno pior.
Bom, senhor Carlos Walter, O microfone sempre aberto, a gente está sempre aí para monitorar um pouco o setor, que é um setor importante para nós, que é o setor da indústria. Muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu agradeço, mas eu só queria, se você me permite uma última frase,
claro,
dizer que a crise pode ser boa, Gilson.
É.
Senão a minha fala fica extremamente
negativa, né?
Pessimista, e não é isso. A crise, ela demanda que a gente tenha ação, que nós temos correção, nós temos avanços, temos foco. E às vezes você pode sair melhor de uma situação como essa. Eu continuo mantendo a fé na indústria regional e brasileira.
Sr. Carlos Walter, até o próximo encontro. Muito obrigado por essa conversa.
Bom trabalho e eu agradeço.
Conversei com o Carlos Walter, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, falando sobre o setor preocupado com o aumento do dólar. Há um aumento nos custos dos insumos, nem sempre possíveis de serem passados para os preços finais dos produtos por causa da concorrência dos produtos importados, né? Porque aí tem outro fator importante, que é mais uma vez a questão do câmbio. Ele falou também sobre os vários setores industriais que atravessam um momento delicado e que geram aí, por consequência, por um efeito dominó, problemas sociais, inclusive comentamos aqui sobre o desemprego.